Começa agora o Quem Matou a Tangerina, um podcast de quem finge não ter se preocupado com a atuação da França e da Espanha na primeira rodada da Copa do Mundo.
Vamos respirar. Vamos respirar.
Desde o distante ano de 2018, há um tipo de torcedor de futebol que criou, com pessimismo, uma expectativa sobre a relação da camisa amarela do Brasil com posicionamentos políticos. Ai meu Deus, como eu vou torcer pro Brasil na Copa sem ser confundido com Bolsominion? Essa pergunta era comum e até justificável, porque a camisa, de fato, foi apropriada pelos seguidores do atual presidente da República. Aliás, deixa eu fazer um meta-merchan aqui, que é o episódio número 2 do podcast. Nele eu falo sobre como a primeira experiência da seleção brasileira com a camisa amarela foi boicotada pela elite do século passado. Por mais de 30 anos, o Brasil teve que jogar de branco, porque a burguesia considerava um absurdo um esporte marginalizado como o futebol carregar as cores da bandeira. Tá lá no episódio 2, a história completinha. Mas voltando para 2022, a repulsa pela camisa que tem a cor da bandeira foi desenvolvendo um outro tipo de cidadão. Um sujeito que vai além dessas questões da politização do uniforme. É aquele que não acha justo curtir uma Copa do Mundo em volta de tantos problemas sociais. Normalmente ele começa justificando que a última Copa que ele curtiu de verdade foi a de 2002 ou de 2014. A de 2002 porque o Brasil foi campeão. E a de 2014 porque, bom, todo mundo teve um motivo muito grande para se decepcionar com a seleção depois daquilo.
Doideira! Brasil 1! Alemanha 7!
Ele ainda se prende numa justificativa que dificilmente vai ter argumento contrário num debate. A corrupção. Ah, porque a CBF é corrupta, a FIFA é corrupta, o Neymar não declara imposto de renda. Como que se discute com isso? Não tem como, é uma causa perdida. É evidente que esse é o direito de qualquer um, gostar ou não gostar de algo, criticar, curtir ou não curtir a seleção. O que eu acredito que precisa ser avaliado com muito cuidado é a imposição que muitos fazem sobre simplesmente viver o momento. A elite não gosta que o trabalhador aproveite as mesmas coisas que ela. Começando por aí. O futebol é acessível, é de todos. A Copa do Mundo é um evento de emoções compartilhadas. E desde sempre, a burguesia buscou evitar essa mistura, desenvolvendo inclusive alguns mecanismos de elitização do esporte. E não bastasse distanciar o pobre do acesso aos estádios e aos grandes jogos, o rico busca limitar o prazer de quem gosta de futebol. Uma das piores sentenças da língua portuguesa é aquela que diz que o futebol é o ópio do povo. É uma frase extremamente preconceituosa. O futebol, e muito menos a Copa do Mundo, devem ser vistos como manobras diversionistas capazes de desviar a atenção dos problemas da sociedade. O Luigi Matos, postou um Reels há alguns dias tratando justamente sobre isso. Mesmo que nas entrelinhas, ele justifica bem como a gente não deve se deixar levar pela imposição de que o mundo está confuso demais para não curtirmos um jogo de bola. Se liga.
A Copa do Mundo é muito legal, cara. A Copa do Mundo é mais do que CBF, é mais do que a porra da merda da FIFA. É mais do que Neymar e bolsonarismo, sabe? É muito maior que isso, gente. Mas eu acho que a Copa do Mundo, ela tem uma inocência que poucas coisas hoje em dia conseguem trazer para as pessoas, sabe? É fazer um menino grudar o olho na TV, é fazer uma família se juntar para um almoço para ver o jogo, é fazer os amigos organizar o churrasco, é você gritar gol, sendo que você nem entende de futebol, é fazer você ficar nervoso por conta de uma seleção que você nem conhece, é você ficar vendo o jogo de duas seleções que, não tão nem, que você não torce, e você ficar brincando para quem que você vai torcer, é ficar torcendo para os países de primeiro mundo tomar um sarrafo. Então, cara, a Copa do Mundo ela tem um grau de inocência, de leveza. Hoje em dia não tem mais, a gente não acha isso em muitas coisas. Então tudo tem uma carga muito pesada ultimamente, principalmente nos últimos anos, a gente como brasileiro, etc. E a Copa do Mundo ela tem uma leveza que é mágica, cara, é magia.
Eu vou ler agora alguns comentários desse post. Eles resumem mais ou menos o que a gente disse até agora. Até os argumentos. Ah, tô achando essa Copa tão miada, o país sede, o Neymar, a camisa da CBF. Pra mim, moiô, preguiça total. Discordo. Sempre curti Copa do Mundo e seleção. Mas tudo tem limite. No caso, 600 mil pessoas assassinadas pelo homem que o Neymar prometeu homenagear na Copa. Quem tem estômago para aguentar tudo? Eu não tenho. Desejo todas as derrotas possíveis para essa seleção. Confesso que o clima da Copa já foi diferente aonde eu moro. Antigamente, as famílias da minha rua se juntavam e organizavam para assistir o jogo, pintavam a rua, existia de fato aquela vontade de assistir cada segundo. Eu amava a Copa. Essa eu vou até parar no meio, porque aí entra um outro debate, que é o saudosismo, né? Assim, a gente envelheceu. Algumas pessoas ainda fazem essa decoração nas ruas, nas calçadas, nos muros. É tanto quanto era antes? Não, não é. Os costumes mudaram. A maneira de torcer mudou. Nem de um jeito melhor, nem pior. Só diferente. A gente se organizava para assistir o jogo na casa do familiar que tinha televisão maior, por exemplo. Esse vídeo do Luigi, de verdade, me despertou a vontade de postar hoje, que por coincidência é o dia da estreia do Brasil na Copa, essa sugestão para quem ainda sente um pouco de remorso pela possibilidade só de curtir o jogo. A merda que o mundo tá não é culpa sua. Você faz parte de uma classe que foi fundamental para fazer do futebol o maior esporte do mundo. Nós que trabalhamos, que pagamos conta, que nos fudemos para terminar o mês ali com saldo positivo, nós merecemos mais do que qualquer um a experiência de uma Copa do Mundo. Se você gosta ou não gosta de futebol, tanto faz. Só fique realmente atento a essa constante manobra elitista, até mesmo da imprensa, que no menor sinal de entusiasmo do trabalhador, seja na Copa, seja no Carnaval, faz questão de lembrar os problemas do mundo e te fazer sentir remorso. Até porque rico, o patrão, eles adoram lamentar os problemas do mundo, como a fome e a miséria, mas também detestam discutir o porquê eles existem. Ouviu esse barulho aí? Eu, tu, William Bonner, a gente sabe que fez por merecer. E que merece mais. É como disse o presidente Lula em 82 para a revista Placar, quando questionado se assistiria os jogos da seleção. Eu não vou tentar imitar o Lula, tá? Eu vou só ler as aspas mesmo. Pretendo ver todos os jogos e beber muita cerveja. O PT não terá programação nos dias de jogos da seleção, porque gostamos de futebol. Ao contrário do que se pensa, o futebol não aliena. O povo já sabe que título mundial não enche a barriga. Todo partido, cachaceiro comunista, calma sugênio, escreveu o capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E aí, curtiu? Para ter acesso a esse conteúdo transcrito, deixar sua opinião, conferir os links e referências do episódio ou anunciar no podcast, acesse quemmatouatangerina.com.br. Eu sou Fred Fagundes e até a próxima.